Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube, com imagens, como sempre, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2019, lá de Brasília, meu compadre José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria.
De plantão, é isso aí. Muito boa noite, vamos abrir a semana.
É isso aí, Zé Maria. Hoje é 1º de abril, mas só vamos falar verdades aqui nesse programa. E eu estou enrolando enquanto não chega meu compadre Augusto Nunes, que está caminhando pelos corredores. Já prepara a musiquinha para ele, meu caro Robson, porque ele está chegando para contornar essa mesa e sentar no seu lugar. Mas como ele não chegou até eu acabar essa enrolação, vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro promete transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém até 2022. Ministério Público Federal pede que Michel Temer e mais 7 sejam presos novamente. E tem as novas ocupações do petista Lindbergh Farias e da comunista Vanessa Graziottin. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando seu comentário curto de áudio ou de vídeo, com o comentário que você quiser sobre o tema que você escolher. Aumenta a musiquinha, Robson. Aumenta a musiquinha, que ele chegou. Já passamos as manchetes, Zé Maria já deu boa noite, falta o seu, meu compadre Augusto Nunes.
Boa noite, compadre Felipe, compadre Zé Maria, é que eu confio em vocês, né? Não tem problema nenhum, vocês falam por mim.
É isso aí, tamo junto. E como eu ia dizendo, você pode mandar o seu comentário para 011-DDD aqui de São Paulo, anote o número, quem não anotou ainda, que é sempre o mesmo, 931-17-0620, 931-17-0620. Diga, por favor, no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, no domingo, primeiro dia da visita oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, após se reunir com o premier Benjamin Netanyahu, a abertura de um escritório comercial do governo brasileiro em Jerusalém. Ao optar pela abertura desse escritório, em vez de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, Bolsonaro buscou evitar um atrito ainda maior com os países árabes, que insinuaram boicote de importação de carne brasileira. A medida também gerou protestos por parte da Autoridade Nacional Palestina, com quem as relações, no entanto, não envolvem trocas comerciais. Nesta segunda-feira, o presidente defendeu a decisão, dizendo que seu governo está procurando minimizar os atritos com os palestinos sobre o tema. Aspas. A informação que a gente tem é que o embaixador brasileiro em Ramallah, Cisjordânia, sede do governo palestino, já conversou com os representantes sobre isso e que o clima já teria ficado mais ameno com relação à autoridade palestina. Fecho aspas, foi o que disse o Bolsonaro a repórteres. A decisão de transferir a embaixada acabou frustrando alguns parlamentares de grupos evangélicos que lamentam o recuo de Bolsonaro ao anunciar o escritório em Jerusalém. Há pouco ele disse que até 2022 vai transferir a embaixada brasileira em Israel. E ainda sobre a viagem, o presidente visitou no fim da manhã desta segunda-feira o Muro das Lamentações em Jerusalém, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa é a primeira vez que um líder brasileiro é acompanhado de uma autoridade israelense em visita ao local, considerado sagrado para os judeus. Em relação à embaixada, Augusto, o Bolsonaro acenou com essa possibilidade de transferir a embaixada, aí começou a haver já uma represália de antemão de determinados países árabes, ameaçando atrapalhar as trocas comerciais envolvendo o Brasil. Ele sentiu que isso poderia ser prejudicial, houve aí um recuo, pelo menos parcial, mas eles colocaram o escritório lá. A gente fez a entrevista aqui com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, perguntou sobre essa questão, como é que iria conciliar todos os interesses, né? E eles estavam vendo ali uma melhor maneira de fazer isso. A gente viu que eles iam fazer algum anúncio durante a viagem, isso, e fizeram isso. O do escritório. Não é a embaixada. Quer dizer, existe uma diferença também entre promessas e questões morais, ideológicas, que são anunciadas durante a campanha, e como efetivá-las na prática. Pelo menos ele está acenando com o cumprimento da promessa no futuro, mas durante vai haver antes um período de transição, pelo menos.
Não tem a menor dúvida, eu acho que foi a decisão mais sensata. Pelo seguinte, o ministro das Relações Exteriores disse aqui no programa que haveria um anúncio importante. E é um gesto claríssimo aí de simpatia por Israel, e ao mesmo tempo é um aceno aos países árabes que ficaram incomodados com o anúncio de que a embaixada será transferida, a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Eu acho que quando alguém volta atrás ou faz um recuo em relação à decisão anunciada antes, daí pode ser visto como um gesto de sensatez. E se o Bolsonaro anunciasse a transferência, seria criticado pelos jornais de sempre. Como ele disse que é um escritório, optou por um escritório, ele é criticado por ter recuado. Eu acho que é sensato isso. Os árabes não têm motivos para represálias. A autoridade palestina fez o que dela se esperava, é apenas um gesto. Quer dizer, a gente tem que entender bem esses movimentos diplomáticos, porque é um ritual, é um minueto que a gente não sabe dançar, então tem que adivinhar aí quais são os passos. É assim mesmo, chama o embaixador para consultas, tal, aí não acontece nada. É um avanço nas relações, ajuda a estreitar as relações Brasil-Israel, a instalação do escritório, e o recuo em relação à embaixada reduz a temperatura, baixa a temperatura, que estava um pouco mais próximo do grau de combustão aí com os países árabes. Acho sensato, está claríssimo que o Bolsonaro, ao contrário dos governos do PT, não vai ficar contra Israel, nem há motivos para isso. E também ficou claro que ele não quer prejudicar as relações, sobretudo comerciais, com os países árabes.
José Maria Trindade.
Interessante, Felipe, quando o Augusto fala do minueto, né, que é as relações internacionais, o Ministério das Relações Exteriores. Quando eu a primeira vez que eu fui no Ministério fazer uma cobertura de uma crise do Brasil, no governo Fernando Henrique ainda, aí o Itamaraty elaborou uma nota no final, no início da noite, né, no final do dia, e a nota assim: o Brasil vê com preocupação. Eu, acostumado naquele embate lá da política, né, de falar e de ser mais direto, achei aquilo muito fraco. Aí um colega jornalista que cobria o Itamaraty falou: não, isso em linguagem parlamentar significa uma reação forte, ou seja, o simples fato de publicar uma nota dizendo que vê com preocupação. É verdade, Augusto, tem esses minuetos, né? Chamada do embaixador para dar explicações em primeiro momento, um sinal claro de descontentamento e um sinal de que vai reagir através de uma nota e tal. Pois bem, o embaixador Ibrahim Alzeben, ele não vai agora. Ele vai primeiro conversar, na volta, né, do presidente Jair Bolsonaro, vai conversar com o embaixador, com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e só depois disso é que ele vai pensar aí nessa história. Ele nega que tenha sido chamado de volta. Além disso, a novidade é que os representantes do mundo árabe querem um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido já foi protocolado no Ministério das Relações Exteriores, não houve resposta, e há uma certa inquietação sobre exatamente este silêncio do governo do presidente Jair Bolsonaro sobre esta reunião com os representantes das nações árabes, né? O problema que estão citando aqui em Brasília, esse é o assunto do dia por aqui, é sobre o comércio brasileiro. Hoje, as relações internacionais, as relações exteriores, né, cuidam muito mais de negócios do que exatamente como antigamente, daquela história da diplomacia, né, daquele antigamente o Ministério das Relações Exteriores não tinha tanta intromissão assim no comércio, não se preocupava tanto, e sim com as relações políticas, né, com cuidado político. Agora não, e é exatamente por isso que se pensa em números, se pensa em exportação, principalmente para o Irã, né? O Irã, que é muçulmano e que poderia reagir aí a esta aproximação evidente do governo Jair Bolsonaro com Israel. Agora, o outro ponto muito importante nisso aí é de que houve convite para que o presidente também conhecesse o outro lado. E houve reclamação também exatamente nessa visita ao Muro das Lamentações, que é considerado um território ocupado e ainda não definido pelos países ali aliados. Então, há uma certa preocupação. O embaixador Ibrahim disse até que o presidente Jair Bolsonaro está mexendo numa situação muito sensível e conflitiva, e é verdade. Mas o presidente Jair Bolsonaro é isso mesmo, ele até na política internacional não tem mais aquela história de ficar com os dois lados. Agora, nesse caso aí, o Brasil deveria ficar com os dois lados, é um ponto importante de contato.
É isso aí, no mais foram ao Muro das Lamentações, Jair Bolsonaro que é botafoguense e o Flávio Bolsonaro que é vascaíno. Tinha muito que lamentar lá, Augustinho, porque o meu Flamengo é que é campeão da Taça Rio, lá no Rio de Janeiro.
E viva o Flamengo!
Então vamos em frente. Palácio do Planalto divulgou no domingo um vídeo em defesa do golpe de 1964. O material foi enviado por meio do WhatsApp, usado pela Secretaria de Comunicação da Presidência. A peça, que tem aproximadamente 2 minutos, diz, entre outras coisas, que o movimento impediu o avanço do comunismo no Brasil. Diz o apresentador do vídeo: o exército nos salvou, não há como negar, e tudo isso aconteceu num dia como de hoje, um 31 de março. Não dá para mudar a história. A publicação gerou polêmica, claro. O vídeo foi compartilhado por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O candidato derrotado em 2018, Fernando Haddad, se manifestou sobre o ocorrido. Aspas. Bolsonaro rasga a Constituição de 88 e divulga vídeo pró-golpe. Um verdadeiro crime contra a democracia que traz juramento presidencial de manter, defender e cumprir nossa lei maior. Fecho aspas. O general Mourão também comentou brevemente o tema. Aspas. Ele se referia ao vídeo, né? Foi divulgado pelo Planalto. É decisão dele, do presidente. Fecho aspas, foi o que ele disse, o Mourão, a jornalistas ao deixar o Palácio do Planalto. Nessa segunda, um grupo de diplomatas brasileiros divulgou um manifesto de repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo em defesa do golpe militar de 1964. Em nota, dizem que essa defesa de 64 prejudica a imagem do país no exterior. Eu, mais uma vez, tenho que dizer que esses debates de você ser 100% favorável a uma coisa ou 100% contrário a outra, é debate de mentes binárias, a realidade é muito mais complexa do que isso. A gente já falou várias vezes aqui nesse programa que o movimento de 1964, que explodiu no dia 31 de março, teve apoio do Congresso Nacional, da opinião pública, houve a marcha, que era a maior marcha até então realizada no Brasil, de um movimento popular, teve apoio da maior parte da imprensa, com exceção de um jornal. E o que aconteceu depois... Quer dizer, em vez dos militares devolverem o processo democrático ao seu caminho devido e permanecerem no poder durante 21 anos, né, instaurando, por exemplo, o AI-5, medidas autoritárias, abuso, depois torturas, uma coisa é diferente da outra. E o fato de ter tido apoio em 1964 não legitima o que veio depois. Então é preciso compreender toda a complexidade desses 21 anos, que houve períodos diferentes dentro desse período grande que foi o regime militar, Augusto Nunes. Exatamente. E fica essa discussão binária de ser contrário, de ser favorável, foi golpe, não foi golpe, os militares fizeram bem ao Brasil, fizeram mal... Tudo isso é de um reducionismo atroz.
Exatamente. O pior é que agora vão entrando nessa discussão pessoas que nem viveram aquilo e nem estudaram, não sabem o que aconteceu, não sabem fazer uma leitura sensata, tranquila da história. Eu estou à vontade para comentar isso aí, até porque eu vivi essa época. O Hélio Gaspari, jornalista Hélio Gaspari, publicou ontem um artigo interessante dizendo que essa discussão existe. Ainda se fala de 64, que já deveria ter sido um episódio que já deveria ter sido um capítulo da história, que já deveria estar nas mãos dos historiadores há muito tempo e não ficar interferindo na política brasileira atual. Que era, ele disse que isso se dá porque você tem uma unha encravada em cada pé. Os defensores de 64 negam, como lembrou muito bem o Felipe, que depois houve sim, para ser brando, hein, desvirtuamentos das coisas. A Revolução, como chamam os generais que a fizeram, foi feita para garantir as eleições de já marcadas, de 65, que seriam disputadas pelo Juscelino, como principais candidatos. Juscelino disputaria a volta ao governo e João, o Carlos Lacerda, pela direita. Isso não houve, e foram cisões sucessivas. O Carlos Lacerda ficou contra, depois militares dissentiram, e aí vieram desvios que resultaram em brutalidades, crimes, etc. A outra, essa é a unha encravada. Quem nega isso vai ficar com essa unha, tendo problemas aí de dores até o fim da vida. A outra unha é a esquerda para se apresentar como defensora da democracia. Eles queriam a ditadura do proletariado. Então, enquanto não reconhecer isso, e enquanto qualificarem de atos de luta contra a ditadura, o que não passou de ato terrorista, e foram muitos, aí vai permanecer também essa unha encravada. Então, o mais sensato é você entregar para a história. A história vai analisar aí o que aconteceu. Agora, em 64, o que houve um golpe militar, não tem outro nome, a gente não precisa ficar procurando eufemismos e tal, com o apoio da imprensa, do povo e tal, e do exército, a grande maioria. O João Goulart, ele se gabava de ter isso aí, porque ele era informado por um general Gabola, chamado Assis Brasil, chefe do gabinete militar. Ele teria um dispositivo militar que lhe garantiria a maioria do exército. E não existia esse dispositivo. Então o exército foi um dos componentes, claro que o decisivo, por ser a força armada, né? Foram as forças armadas. Mas houve o apoio popular e a maior manifestação da época no Brasil. Eu digo isso como quem na época era estudante e estava do lado contrário aos vencedores. A maior manifestação foi a Marcha pela Família, com Deus pela Liberdade. Não há dúvida, eu vi.
E é sempre bom lembrar que há esquerdistas que participaram da luta armada e que admitem hoje, já há muito tempo, né, que queriam a ditadura do proletariado, assim como os seus colegas. Então, um deles é o Fernando Gabeira, outro é o Eduardo Jorge, que deu uma entrevista a um militante de esquerda. Eu encontrei lá o trecho em que ele falava isso, divulguei na época, viralizou, hoje todo mundo fala. É preciso analisar o que esse pessoal fala quando está achando que está entre os seus.
Nunca lutaram.
Mas o Eduardo Jorge depois passou a falar isso mais vezes publicamente, assim como outros guerrilheiros de esquerda, que são sinceros. A gente pode ter divergência de ideias, etc., mas são pessoas sinceras sobre a sua experiência direta, sua experiência individual direta. Então, essas pessoas retrataram a luta armada como ela foi, uma luta pela ditadura do proletariado, que é o que a Dilma fez. Ela, em ato falho, já chegou a admitir isso, né? Quando confrontada ali numa entrevista e tal. Mas, de um modo geral, usa aquela narrativa de vítima da ditadura militar, de quem estivesse lutando pela democracia. Houve outras pessoas, mais ao centro, inclusive, que estavam lutando pela democracia durante o período militar inteiro. Né, Augusto?
É,
se você citou,
exatamente,
por exemplo, o Carlos Lacerda, ele é uma figura emblemática da complexidade da realidade daquela época, porque ele apoiou o movimento de 64 e depois foi censurado pelo AI-5.
Talvez tenha sido o principal líder civil do movimento de 64.
Pois é. Aí como é que você vai ter uma análise binária disso, de contra e a favor, quer dizer? Não dá para reduzir o debate a simplesmente isso. José Maria Trindade.
Pois é, eu vejo um ponto muito positivo nesta decisão do presidente Jair Bolsonaro de pedir no primeiro momento para comemorar, e depois ele se corrigiu, né, e colocou rememorar, e deixar isso nas mãos da história realmente. Não há como negar que houve um golpe. E depois houve uma ditadura. Né? Com supressão das liberdades individuais, com censura aos veículos de comunicação, fechamento de alguns jornais, demissão de servidores públicos, cassação de mandato sem motivo, né? E chegar ao ponto de fechar o Congresso Nacional. Então, isso não há como negar. Agora, eu achei muito positivo, porque neste ano houve um debate, e eu achei muito bom. E, inclusive, isso que nós estamos fazendo aqui, não fosse a decisão do presidente Jair Bolsonaro em dizer que a ordem do dia tinha que constar, rememorar exatamente esse momento, a gente não estaria aqui, né? Se não fosse essa decisão do presidente. Eu achei legal, houve manifestações dos dois lados, no país inteiro, em algumas capitais, algumas cidades grandes aí, houve manifestações dos dois lados. Eu achei muito importante e muito legal, inclusive para rememorar. Há razões dos dois lados e há um certo rancor dos militares de antigamente, não dos atuais, que isso aí já é página virada, de que a história foi contada só de um lado. E agora, com esta possibilidade, todo mundo se expressou e isso é muito importante. Essa história, há heróis dos dois lados e bandidos dos dois lados. Isso ficou muito claro. Então agora, depois que a gente discutiu e que a data passou, é o momento de seguirmos em frente mesmo.
É isso aí. Não é porque muita gente foi ensinada na escola errado, com a visão da esquerda sobre a história, sobre esse período, que é preciso também falsificar a história do outro lado. Né, Augusto Nunes?
Claro.
Então a gente tem que chegar à história como ela foi, com todas as suas nuances, com toda a sua complexidade. Senão fica um debate revolucionário e reacionário, não no sentido de Nelson Rodrigues, mas no sentido de Anthony Quinto, que é o revolucionário do avesso. Então, se a esquerda demoniza, o outro vai lá e passa pano.
É uma simplificação, né? Que sempre empobrece a análise histórica. As coisas são muito complexas, né? E você não pode resumir com numa palavra ou palavrão um período que durou tantos anos.
E descontextualizar, isso, né?
Exatamente.
Isso não pode acontecer.
E com governos diferentes dentro desse período.
Claro.
Mas vamos em frente. Eventuais retrocessos, não, a gente tem que chamar o comercial, é verdade. Eu gosto de ouvir a cuíca, por isso que eu começo a próxima nota, meu caro Robson. Até já.
União com credibilidade. Os pingos nos is.
Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Olha só essa notícia. Há a possibilidade de o STF adiar o julgamento que pode revogar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Decisão que, se confirmada, soltaria Lula e mais 169 mil presos condenados em segunda instância, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. A sessão está marcada para 10 de abril. Hoje, porém, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, eu dei a ficha dele aqui no último programa, né, Augusto? Você lembra? Pediu a Dias Toffoli que ele seja adiado, esse julgamento. A nova diretoria, recém-empossada, alega que ainda está se inteirando de todos os aspectos envolvidos no presente processo e outros temas correlatos, razão pela qual necessita de maior prazo para estudar a melhor solução para o caso. É o que diz o pedido feito, repito, pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Eu já desconfio. Porque esse é aquele que foi denunciar o Bolsonaro na ONU, esse é aquele que foi candidato a vereador no Rio de Janeiro anos atrás pelo PT, esse é aquele que cresceu dentro da OAB com o apoio do Vadir Damus, suplente de deputado petista, que se tornou deputado pela manobra do Lula. Esse é afiliado político do Sérgio Cabral, depois de se candidatar pelo PT, se filiou ao MDB. Tem discursos dele, estão disponíveis no YouTube, você tem aí facilmente encontráveis na internet contra as decisões do juiz Sérgio Moro, principalmente quando elas alvejavam petistas, e obviamente não foram só petistas que foram alvejados pela decisão de primeira instância na Lava Jato. Então a gente olha com desconfiança para saber o que ele quer, porque a OAB, de modo geral, a gente já criticou várias vezes aqui a entidade por isso, Augusto Nunes, defende o interesse dos advogados a quem interessa de fato que haja mais instâncias para eles recorrerem, mais tempo para eles trabalharem para os seus clientes.
Esse é um vadidamus, né? Eu não posso falar nada mais, eu não gostaria de se chamar de vadidamus. Agora, ele é, e isso resume o perfil, o comportamento, as ideias. Ele será, pode apostar, ele será candidato a algum cargo político, ele pretende fazer carreira política, como o vadidamus, ele já começou e acabou a carreira política do vadidamus, que é uma nulidade. Esse aí também não vai muito longe, porque esse é outro, que está com a cabeça, né? É um ainda jovem, né? E com a cabeça em 1964 ou 68, né? Ou 70 mais especificamente, quando a situação política ficou muito radicalizada. Ele não consegue chegar a esse século. Então, tudo que ele faz agora é uma jogada política. Eu não consigo entender direito o que ele pretende, mas pode escrever. É para tirar o Lula da cadeia. Não importa que, junto com o Lula, saiam 170 mil delinquentes, né? Estupradores, é pedófilo, qualquer coisa. Ele nem está interessado nisso. Ele está querendo ter uma vitória sobre o governo. Repito, a OAB se transformou numa uni que reúne velhotes, né? Em vez de estudantes que não se formam, são os velhotes da OAB que ainda ficam brincando e de estudantes. É isso que está acontecendo. É claro que existem advogados da maior qualidade. A minha família está coalhada de advogados, então estou à vontade para falar, porque o meu pai foi advogado, eu tenho irmãos advogados, sobrinhos advogados, está um monte de advogados, e são advogados sérios. Agora, os advogados que realmente veem no direito, né, uma ciência aí a serviço da liberdade, da justiça e tal, esses advogados não são representados por esse atual presidente da OAB, que é apenas mais um político em gestação, um jovem, velhíssimo político.
José Maria Trindade.
Eu li um texto, Augusto, falando exatamente da atividade do advogado, né, o famoso causídico, de que ele acorda cedo, geralmente pega ônibus, alguns poucos, diz o texto, né, que vão de Mercedes com motorista particular para o trabalho, para os escritórios. A maioria pega ônibus e trabalha, batalha no dia a dia mesmo, e defende causas, defende a justiça, são os operadores do direito brasileiro, defendendo exatamente essa ideia que muita gente tem dos advogados e alguns advogados é que acabam sujando o nome, e aqui em Brasília tem muito isso, né? Alguns advogados que vivem aqui no Supremo Tribunal Federal e só fazem confusão na tentativa de defender os clientes acima da Constituição e acima até da estabilidade jurídica do país. Sobre esse caso específico do julgamento no Supremo de prisão após a condenação em segunda instância, eu fico me perguntando, e depois de conversar com alguns até juízes aqui, por que é que o Supremo decidiu colocar isso em pauta de novo? Não precisava, não tem nada a ver provocar de novo essa instabilidade no país, essa instabilidade jurídica. Então, o adiamento seria muito aceitável, e talvez adiamento para nem marcar uma nova data. Não faz sentido, todo mundo sabe que não há uma demanda na sociedade em busca de mudança dessa jurisprudência de prisão após condenação em segunda instância. Todo mundo entende que é uma decisão desesperada, né? Desesperada de tirar da cadeia o ex-presidente Lula, não é nada mais do que isso. E em nome desse desespero, colocar na rua mais de 170 outros presos perigosos que iriam para a rua, que estão condenados em segunda instância, e que ainda não, o processo ainda não é transitado em julgado. Então, assim, não tem nada a ver o Supremo levar esse assunto para o plenário imediatamente. Não precisa disso. Então, adiar, eu acho que seria bom sem data marcada. Agora, quanto à Ordem dos Advogados do Brasil, virou um grupo político mesmo, viu, Augusto? Você tem razão. E muitos advogados dizem que não representam, são obrigados a pagar a ordem, porque senão não militam profissionalmente. Os advogados têm tanta força política que praticamente aprovaram o Estatuto da Ordem como lei, a partes até na Constituição, né? Não é possível um advogado que se formou, ele não pode trabalhar sem a Ordem dos Advogados do Brasil, e isso eu acho, já é um exagero. Não precisa disso. Na minha opinião, se o estudante se formou num curso reconhecido, ele já poderia exercer a profissão.
E a gente fica com a suspeita, Augusto Nunes, se eles estão querendo adiar, deve ser para quê, né? Qual é a manobra que devem estar tentando fazer?
Tem essa suspeita, descobrindo, sim, você tem razão.
Quais são os melhores argumentos, quais são as melhores brechas para conseguir reverter aquela decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal tomada em outubro de 2016? Será que eles sentiram que a Rosa Weber, por exemplo, que é o fiel da balança nesse caso, vai obedecer coerentemente ao princípio da colegialidade que ela tanto defendeu? Quer dizer, que uma jurisprudência estabelecida tão recentemente não deve ser já alterada, mesmo que ela tenha votado contra a prisão de condenados em segunda instância. Lembrando, ela votou contra na decisão de 2016, mas ela defende que a jurisprudência não deve ser alterada tão imediatamente. Então, mesmo sendo contrária à convicção dela sobre o tema, ela fica com os votos vencidos, em tese, com os votos vencedores, perdão. Ela foi voto vencido. Então, ela deixaria a situação como está. A gente fica com todas essas desconfianças, porque sabe que as intenções desse pessoal é que seja proibida a prisão após condenação em segunda instância.
Com motivos, né, Felipe? Eles não escondem que o que eles querem é mudar a jurisprudência. Eles querem fazer uma chicana desse tipo. E por que nós vamos acreditar que, de repente, eles acordaram pensando no Brasil? O passado, né, é que justifica o desempenho presente das pessoas. Você olha para só faz bobagem. De repente, o quê? Tem um estalo de Vieira e começa a pensar bem, isso aí não existe.
E é bom deixar claro para todos os ouvintes e espectadores, Zé Maria, que esse julgamento no STF, no dia 10 de abril, a gente está no dia 1º de abril, então daqui a 9 dias, é na quarta-feira já da semana que vem.
Bora!
Cadê a pressão popular? Cadê o povo na rua pedindo para que não seja alterada, pedindo para que não se abram as portas da cadeia para 169 mil presos condenados? E não é só corrupto, não. É corrupto, é assassino, bandido, é estuprador, é traficante, é ladrão, é gente de tudo que é naipe.
É o seguinte, bem lembrado, viu, Felipe? Porque esse pessoal que está preocupado com a insegurança e esse pessoal que anseia, né, pela tramitação mais rápida do projeto da lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que esse pessoal não está percebendo. Quer dizer, cadê o barulho saudável, com argumentação, não com ofensas, nas redes sociais? Está aí esse julgamento. O Brasil corre perigo. Se essa medida for aprovada, você vai ter nas ruas um bando de bandidos aí que vão até além, muito além do prontuário do Lula. Agora, fazer tudo isso para libertar um ex-presidente que é comprovadamente culpado, já condenado em 2 processos, num deles, em segunda instância, mas será também no outro, tá? Pelo volume de provas e evidências, isso não faz sentido.
Fala, Zé Maria, queria complementar.
A ideia é a seguinte: não existe a confirmação de adiamento, né? Está marcado para o dia 10. Mudar uma jurisprudência do Supremo em tão curto espaço assim provoca a tal instabilidade jurídica.
Quem é que esqueceu o assunto?
Se o Supremo, Augusto, quisesse fazer alguma coisa e colocar em pratos limpos ou os pingos nos is, faria o seguinte: julgaria Lula, julgaria em última instância. Aí o processo estaria transitado e julgado. Pronto, conclui logo esse julgamento do Lula. Ele tem o direito, ele é um réu preso, ele tem o direito de celeridade nesse processo. Então julga o Lula e aí encerra, aí depois lá na frente pode-se discutir em tese a prisão ou não em segunda instância, porque existe uma dúvida ali no artigo constitucional. Agora, eu vou te confessar aqui, me preocupa muito mais, isso eu acho muito difícil que o Supremo mude isso e coloque o Lula na rua. Agora, me preocupa muito mais é o STJ, onde o Lula pediu para o processo dele ir para a Justiça Eleitoral. Se isso acontecer, o Supremo já definiu que atos tomados por ministros que não são próprios, não são do processo, são considerados nulos, né? Se esse processo do ex-presidente Lula for o que seria um absurdo para a vara eleitoral, né, a Justiça Eleitoral, aí a coisa fica, volta ao início.
Agora, Augusto, você que gosta do meu baú, passei aqui para a produção subir.
Ah, então,
um vídeo
agora animou. Agora ficou bom.
Dessa amizade, desse lado de cabo eleitoral do Vadir Damus com o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB. Olha só o que o Vadir Damus, petista, hoje deputado titular, mas que era suplente de deputado, dizia do Felipe Santa Cruz. Solta aí, Robson.
Olha, o Felipe, ele é hoje, de uma certa forma, que eu fui ontem, né? Ele se juntou a nós, ao nosso movimento, depois, se não me engano, no início dos anos 2000, esteve comigo em 2 mandatos lá no Sindicato dos Advogados, né? E tem sido um colaborador, né? É mais do que um colaborador, né? Ele tem sido um companheiro de formulação dos nossos projetos da OAB. Diversos projetos que nós temos hoje, vitoriosos, como por exemplo o OAB Século XXI, né, que modernizou as instalações da OAB. E quando eu falo modernizou as instalações da OAB, estou me referindo às instalações dos advogados, são os advogados que usam, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, né, nas mais remotas das subseções, das mais remotas comarcas. O Felipe foi o formulador desse projeto. Ele concebeu esse projeto, ele tocou esse projeto.
Tá aí o petista Vadir Damus falando bem do Felipe Santa Cruz. Esse é o Vadir Damus que apresentou projeto para enfraquecer delação premiada, por exemplo. Esse é o naipe. Agora tem o vídeo, Augusto, do Felipe Santa Cruz agradecendo o apoio do Vadir Damus. Olha só que bonita a troca de afago. Solta aí, Robson.
O Vadir não me escolheu e disse, olha, é uma escolha minha. O Vadir disse, você tem meu apoio. O meu apoio é 30%, é assim, uma parte, digamos assim... São 30% do que você precisa para chegar à presidência da Ordem dos Advogados. O resto você depende de você. Depende do trabalho que você vai exercer na Caixa dos Advogados, depende da liderança que você tem entre as pessoas que te seguem. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Quer dizer, eu a vida inteira busquei trabalhar, construir relações sólidas, ser leal com quem trabalha comigo, ser claro no que eu pretendo. Eu acho que a minha relação com a ADI, com a OAB e com a advocacia nesse momento é essa. Eu digo o tempo todo que eu tenho aqui a honra de representar como candidato um grupo, um projeto. Acho que é muito, muito maior do que eu. Eu sou apenas uma passagem desse projeto, uma fase desse projeto. Eu pretendo ser vitorioso por conta disso, porque eu acredito que esse projeto é necessário e merece ser defendido.
Tá aí o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB, Augusto.
Bonito amor bandido, né? Nascidos um para o outro. Você viu que ele fala de tudo, menos do que interessa ao Brasil... As pessoas comuns, aí ele não fala em tirar da cadeia os que já cumpriram a pena e estão esquecidos aí em algum presídio brasileiro. Não fala na agilidade da justiça, não fala em colaborar para fazer justiça. Não, ele pertence a um grupo que tem um projeto para a OAB. Isso é coisa de partido. Isso é coisa de partido. Quer dizer, os advogados, que o advogado, eu repito pela milésima vez e com muito, muito orgulho e convicção, a grande frase do Heráclito Fontoura, Sobral Pinto. O advogado é o primeiro juiz da causa. E se ele percebe, segundo Sobral Pinto, que seria tido como um otário hoje pela turma desse grupo, por esse grupo aí, esse o advogado percebe que o seu cliente é culpado... Ele deve fazer o possível para abrandar a pena com as atenuantes reais que ele encontrar e nunca mentir para enganar a justiça e tirar a qualquer preço não, o preço é bem caro que eles cobram, da cadeia um culpado. Os advogados hoje não têm o menor pudor em fazer o possível e o impossível para tirar da cadeia quem tem de ali estar para pagar pelo que fez.
Zé Maria Trindade, seu complemento rápido, ele falou ali, o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB, né? Era época de campanha ainda, que ele é leal a quem trabalha com ele. Então tá aí, vai ser leal ao Vadir da Musa, olha só.
É cria e criador, né? Esse sindicato, a Ordem dos Advogados do Brasil, é um sindicato, não tem como traduzir de forma diferente, né? É um agrupamento né, que está sendo dominado por elites e tal, e o resto dos advogados, embora não tenha outra opção, né, seguem aí essas pessoas que se revezam no poder e deixam sempre amigos. Eu acho que precisa oxigenar, né? Está na hora de oxigenar as bases do direito, se revoltarem contra essas cúpulas.
É que eles estão usando a mesma técnica da Uni, né? A eleição não é direta, não. Passa por mil truques aí e resulta na permanência do mesmo grupo.
A gente vai para mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já.
Os Pingos. Pela reforma da Previdência.
A Jovem Pan iniciou uma campanha a favor da reforma da Previdência. Todos os dias, dentro da nossa programação, vamos exibir depoimentos de especialistas, empresários e personalidades. O depoimento de hoje é do ministro da Cidadania, Osmar Terra. Vamos assistir, Robson.
A reforma da Previdência ela é decisiva para o futuro do Brasil. O Brasil quebra, já está quebrado, vai quebrar muito mais se não tiver uma reorganização da reforma da Previdência. Eu tenho certeza que os mais pobres não vão ser prejudicados, isso vai atingir mais aquelas pessoas que já têm uma renda privilegiada, né, um ganho privilegiado, e vai trazer um benefício enorme para propiciar investimentos na área social e em outras áreas que hoje estão sendo consumidos com aposentadorias de valor alto, de situação mais privilegiada.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E você também pode participar da campanha da Jovem Pan a favor da reforma da Previdência. É só você se filmar e enviar para a gente um vídeo curto de até um minuto dizendo por que você é a favor dessa medida fundamental para o futuro do Brasil. Esse vídeo deve ser enviado para o número 011-DDD aqui de São Paulo, 97465-1630. 97465-1630. Esse número especificamente para essa campanha, diferente daquele número que eu dou no começo do programa, para quem quer participar aqui de Os Pingos nos Is com as mensagens do dia. Solta a vinhetinha, meu caro Robson, e a gente continua por aqui.
Informação com opinião.
Os Pingos nos Is.
Muito bem, o senador Jorge Cajuru, em entrevista ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, afirmou que a reforma da Previdência proposta pelo Planalto perdeu força e não passa mais no Senado. Segundo ele, os parlamentares ficaram insatisfeitos com a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendendo a medida na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Vamos assistir a um trecho aí, Robson, pode soltar.
A questão da reforma da Previdência agora, porque antes não estava assim não, antes passaria rindo no Senado. Hoje não passa mais, eu garanto a vocês. E o motivo? A ida do ministro Paulo Guedes lá no Senado, naquela audiência pública, na Comissão de Assuntos Econômicos, que vocês viram lá até aquele momento da discussão dele com a senadora Cátia Abreu, de que ele teria pedido pela cala boca, quando na verdade ele não falou cala boca, ele só falou me deixa falar, né? Mas aquilo ali criou, porque o corporativismo é grande, né? Então ali criou um clima péssimo.
Tá aí o Jorge Cajuru. Só lembrando aqui que o Paulo Guedes e a Cátia Abreu bateram boca na última quarta-feira quando o ministro foi interrompido pela senadora enquanto dizia que um político se aposenta com 20 vezes o valor do salário médio de um trabalhador. Só para deixar claro, o Cajuru até fez a sua ponderação, falou porque o corporativismo é sério mesmo, falou que o Paulo Guedes não mandou a Cátia Abreu calar a boca, que ele estava simplesmente querendo falar no tempo que era dele de fala, não era da Cátia Abreu, e a gente apontou aqui, como aponta sempre, que a Cátia Abreu gosta mesmo de interromper os outros, né, Augusto Nunes?
Exatamente.
Lembra da eleição para a presidência do Senado, que ela inclusive roubou a pasta.
Rouba a pasta.
De respostas regimentais às questões de ordem, teve de ser interrompida a sessão. Davi Alcolumbre, que estava presidindo, ficou esperando que trouxessem uma cópia das respostas, porque a Cátia Abreu simplesmente pegou a pasta e foi para o plenário caminhar, porque ela queria bagunçar a sessão. Então ela tentou fazer isso com o Paulo Guedes, então se é isso que os demais senadores estão alegando, olha, precisa arrumar um pretexto melhor sabe, para fazer aí chantagem política ou o que quer que seja, barganha, querendo tomar lá da cá, ou seja lá o que quiserem, com o governo. Porque dizer que, que o Paulo Guedes mandou a Cátia Abreu calar a boca é mentira, né? Então, assim, até o governo tem que conversar, o Paulo Guedes, os secretários da Previdência, Rogério Marinho, Bruno Bianco, tem que conversar sobre BPC, benefício da prestação continuada, que é pago a idosos pobres, sobre a aposentadoria de trabalhador rural, sobre a aposentadoria de professor. Até aí eu vou, tem que conversar, tem que dialogar, tem que persuadir, tem que comunicar. Agora, fica inventando picuinha para dizer que é contra a reforma da Previdência, conversa que o governo fiada. Não está fazendo isso, aquilo. Aí é conversa fiada.
Conversa fiada e a... Na Veja, quando tinha assim, um tipo de editor que só vinha com problema, tudo era problema. Aconteceu um negócio, não dá para fazer por causa disso. Aí você resolvia aquele problema, tinha, mas não dá por causa disso. A gente se referia para criar um código qualquer, esse é da turma do BIP. Assim, é a busca interminável do problema, né? O cara tá a Cátia Abreu, o Senado. Né? Mas ele falou aquilo para a Cátia Abreu quando não deveria. A Cátia Abreu merece ouvir tudo. Merece ouvir tudo e muito mais. Pelo que ela faz, pelo que ela fez e pelo que ela diz. E dirá. Porque ela é incontrolável. Então tem que ouvir também. Agora, como é que fica? Ela jogou um copo de cerveja no Serra durante uma festa, aí o PSDB falou, não, agora a gente não conversa mais com esse partido, porque a Cátia Abreu fez isso. Nem isso serve para como desculpa. Então é o seguinte, chegou a hora de o pessoal que não quer a Previdência, até porque também vai tirar todos alguns privilégios velhos como a Sede Braga e de que desfrutam os parlamentares, quem não quiser a reforma da Previdência vai ter que dizer por quê. Agora que começam as discussões, eles terão de dizer por quê. Faz 25 anos que todo, desde 1994, que todos os presidentes de todos os partidos dizem que a reforma da Previdência é uma reforma inadiável, urgentíssima. É muito compreensível que alguém queira fazer uma mudança aqui e ali. Agora dizer, não vamos votar, não vamos reformar a Previdência, então eles vão ajudar a resolver o buraco financeiro em que o Brasil se meteu nos governos do Lula e da Dilma. E vão resolver de que maneira? O que eles propõem? Então eu quero ver, na hora do voto, eles se explicarem, porque para azar dos parlamentares, o povo já está compreendendo como é que é a reforma, não vai acabar com o direito adquirido, não vai mudar tudo de hoje para amanhã, não vai prejudicar pobre, como dizem os mentirosos do PT, o que é uma redundância, não vai acontecer nada disso. É um avanço. A fixação da idade mínima é urgentíssima. É adotada no mundo inteiro. O povo brasileiro tem uma inteligência subjacente que é subestimada pelos políticos e eles vão ver agora. Acho que o meu querido Cajuru está um pouco contaminado pelo que ando ouvindo. Como ele é um senador em primeiro mandato, ele não sabe também que tem muita gente que rosna, fica aí cantando de galo e na hora não vai fazer o que o povo não deseja que faça. Então, a hora é de fazer, como tem feito a Jovem Pan, a hora é de mostrar que a reforma ou se faz, não há terceira opção.
E o Cajuru também afirmou que o Senado não possui condições de instalar a chamada CPI da Lava Toga, que investigaria desvios administrativos de ministros das Cortes Superiores de Brasília. Na entrevista, o parlamentar também criticou o ministro Gilmar Mendes, que vem sendo alvo de Cajuru em seus discursos no Senado nas últimas semanas. Outro que falou sobre a Previdência foi o senador Renan Calheiros. A revista Época, ele afirmou o seguinte, aspas, se é verdade que a reforma da Previdência naufragou, como consequência, esse governo acabou. Vai ter de começar novamente. Mas é duro você vaticinar que o governo que nem sequer começou vai ter de recomeçar. Fecha o aspas. Está aí uma frase absolutamente vazia, né, Augusto? Você está querendo aí motivos que se aleguem questões técnicas sobre a reforma da Previdência, e o Renan Calheiros faz simplesmente aquele jogo de cena dele, aquele jogo político de provocação. Diga lá, Zé Maria Trindade.
É, isso mesmo, é jogo de cena e de provocação. O senador Cajuru, ele tem ótima intenção, chegou cheio de gás, inclusive ouvindo as redes sociais, eu disse aqui até que ele votava segundo as redes, mas nem sempre, só fez aquela consulta sobre a presidência. Mas ele é, antes de tudo, um jornalista, tem faro. Então, ele está escutando ali, como Augusto disse, ele escuta e entende que o senador está tomando uma decisão, não é assim. Assim como mudou do início da legislatura para agora, pode mudar para o futuro. Quer um exemplo? A Câmara dos Deputados está convidando e convocando ministros à torta e à direita. Porque querem ouvir explicações dos ministros? Não, para incomodar, para demonstrar força e dizer: presidente, olha, se o senhor não negociar, não nos der cargos, vai ser essa realidade aqui. E convidou ministros para todo lado. A comissão chegou ao ponto de convidar uma só comissão, convidar 15 ministros. Ou seja, não faria outra coisa os ministros a não ser participar na Câmara dos Deputados dando explicações. O ex-juiz, o ministro Sérgio Moro, foi convocado pela Comissão Especial de Legislação Participativa. E hoje o presidente anulou esta convocação. Um requerimento da deputada Carla Zambelli mostrou exatamente que a Comissão de Legislação Participativa é a ligação, é o elo entre a sociedade e o parlamento e não é uma comissão investigativa, portanto, não poderia convocar um ministro de Estado. E convocou o ministro Sérgio Moro. Por quê? Porque quer explicações? Não, para incomodar. Retaliação. Veja a que ponto o Congresso Nacional chegou. E a mesma coisa é essa história de depoimento do ministro Paulo Guedes no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos. Esta comissão, tradicionalmente ocupada por empresários, senadores ligados à economia do país, ou seja, iniciados e que deveriam entender que a reforma da Previdência ela é necessária. Olha, Augusto, esse argumento aí da esquerda e do PT de que a Previdência... O Lula fez uma Previdência forte para o futuro, que foi mudar totalmente o sistema previdenciário de quem entrou a partir de 2003. Os funcionários públicos que entraram a partir de 2003, eles não seguem as regras de aposentadoria integral e paridade. Perfeito. Eles terão que pagar um fundo de pensão. 2003, governo do PT que fez isso. E isso resolveu para o futuro. Só que a Previdência tem um passivo muito grande que o governo terá que lidar com ele. E é por isso que se exige e que terá que ser feita esta reforma. Agora, a verdade inconveniente e que agride do ministro Paulo Guedes é a seguinte: um funcionário da Justiça tem, em média, uma aposentadoria de R$ 29 mil até hoje. O teto aumentou, então vai subir, média, R$ 29 mil é o que aposenta um funcionário do Judiciário. A média do Legislativo é menor, R$ 22 mil de média. Uns aposentam com mais, R$ 22 mil. Do Executivo, R$ 8 mil, um pouco menor. Agora, do trabalhador comum, R$ 1.300. Quer dizer, gente, nós não podemos conviver com pessoas que são iguais perante a lei, perante a Constituição, e que tenham tantos direitos e tantas exceções assim. Tem que acabar com isso, é o mínimo que se pode fazer.
Perfeito, e é o que o governo deve bater nessa tecla. É a primeira reforma que tira privilégios, elimina privilégios de gente importante, que acaba com essa festa. Também, ou pelo menos, diminui a extensão, né? A gastança dos convivas. Agora, tem que mostrar isso aí. E o povo está progressivamente entendendo, mudou a percepção popular, que antes tinha horror a isso. Não é à toa que se pega, não. É uma medida impopular. Então, eles vão ver o que vai acontecer. Quanto ao Renan Calheiros, ele também achava que seria presidente do Senado. Não foi porque o povo não quis. Ponto. Então ele está dizendo aí, está decretando o fim do governo Bolsonaro, o recomeço, tá? É apenas mais um senador que jamais voltará à presença do Senado, que ocupou por tanto tempo, porque foi derrotado pela mobilização das redes sociais.
Tá com dor de cotovelo. E sabe quem paga essa aposentadoria de R$ 29 mil? O trabalhador que se aposenta com R$ 1.300.
Pronto.
E um beijo à nossa querida Carol Santana, que está aqui acompanhando os Pingos nos Is de perto, né, Augusto Nunes?
É claro, muito obrigado pela visita para a Carol, que está sempre acompanhando.
A gente vai para mais um intervalo e volta já.
Ainda bem que tem. Promoção de verdade é nas Lojas 100. Smart TV Philips LED de 43 polegadas, Full HD com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, só 1.790.
Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui é Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Vamos para a pauta 7, Augusto. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, disse em entrevista à Folha que a expressão nova política se esgotou na campanha e que o governo Jair Bolsonaro deve trabalhar com o Congresso pelo país. De acordo com o parlamentar, é preciso perceber que a eleição terminou e que o Congresso deve se proteger de ideologias extremas. Aguinaldo foi ministro das cidades de Dilma Rousseff, líder do governo Michel Temer. Hoje é um dos políticos do Centrão, mais próximos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar diz ainda que a partilha de cargos no governo é natural e que Bolsonaro tem que suar a camisa para aprovar a reforma da Previdência. Aspas, vir para cá. A Câmara dos Deputados. O projeto sem articulação significa dizer que o autor não tem interesse na aprovação ou não está com pressa. Fecho aspas. Esse tipo de comentário é mais um, Augusto Nunes, que não deixa claro o que o sujeito pensa a respeito do texto e o que ele espera do governo. Mas chega em determinado momento que ele fala que a partilha de cargos no governo é natural. Então fica só isso, essa pressão para que o governo distribua cargos, como se a votação da reforma da Previdência dependesse exclusivamente disso. Quer dizer, como se parlamentares não estivessem dispostos a sanear as contas públicas, equilibrar o orçamento do país.
Olha, ele disse que não existe mais esse negócio de nova política. Então, nova política, por exemplo, é feita por quem sabe que Centrão virou palavrão. Centrão é nome de organização criminosa. O que é isso? O que une o Centrão? Toda vez que o Centrão se une, os cofres públicos tremem, né? Porque é ali que eles vão. Quais são as diretrizes ideológicas ou mesmo políticas aí que unem o Centrão? Tem nada a ver. O que une é o ataque, o que une essa turma é o ataque ao Código Penal, aí disfarçado e protegido por imunidades parlamentares. Fala logo que é cargo. Agora tem alguns dos militantes do Centrão, chefes do Centrão, que dizem o seguinte: não, é que a gente também tem gente boa para indicar, porque tem técnicos aí para fazer isso. Manda o currículo. Manda o currículo, indica e ponto. Já que não tem dinheiro na jogada, não vai ficar incomodado. Porque o presidente escolhe, ou o ministro escolhe e tal. Vamos deixar claro o seguinte, está mais que evidente que articulação, basta ver quem cuidava de articulações nos outros governos. Articulação é o outro nome da barganha. Você fazer acordo de novo. Fazer acordo em torno de princípios é o que recomendava o Tancredo Neves. Houve acordos dificílimos já feitos no passado, que um abria a mão de um determinado princípio, o outro cedia aqui e ali, isso é negociação. Articulação virou sinônimo de barganha, repita, e não vai ser feito. Não vai ser feito porque o novo governo não quer, não vai ser feito porque ele foi eleito para acabar com isso, e não vai ser feito porque o brasileiro está exausto de pagar a conta dos roedores que, fantasiados de paz da pátria, ficam aí querendo dinheiro. Essa turma aí só aprende na cadeia.
Zé Maria Trindade, esse Aguinaldo Ribeiro do PP falou que o Congresso deve se proteger de ideologias extremas, mas o Congresso também deveria se proteger da extrema fisiologia.
Exato.
E é essa busca desenfreada por cargos. Diga lá.
Ele é um bom representante aí desta liderança fisiológica no Congresso Nacional. Eu tenho dito que há muito tempo nós estamos vivendo hoje uma entressafra, uma ausência total de liderança política. Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, né, era líder de partido político, presidente de partido político, quem tinha dinheiro para financiar campanha eleitoral, inclusive dos colegas deputados. Então esse era alçado à condição de líder, E aí ele resolvia o problema dos outros deputados, né? Ou encontrando financiamento em empresas, enfim, se virava e colocava dinheiro na mão do pessoal. E essa história de campanha não era bem financiamento de campanha, ou era pela metade, e o pessoal financiava a campanha e ficava rico ao mesmo tempo. Ele é do PP. Todo mundo acha que o PT é o partido com o maior número de deputados aí na Lava Jato, não é o PP. E esse partido, assim, os últimos presidentes dele, todos ficaram complicados. O Aguinaldo Ribeiro era líder desse partido político, foi ministro da ex-presidente Dilma e depois líder do governo Temer na Câmara dos Deputados. Veja bem, ele se articulou, e aí se articulou não sei como, mas foi para a liderança da maioria na Câmara dos Deputados. Ele lidera um grupo de 15 partidos que coordena ali 300 parlamentares. Ele é o líder da maioria. Eu conversei com ele recentemente e ele dizendo que se recusou a receber o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de forma separada. Aí ele reuniu todos os líderes dos partidos políticos para esse encontro com o presidente, com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele dizia que era para evitar que uma reunião particular pudesse parecer que estava trocando cargo por apoio, mas o que quer? Por que que ele não diz o que quer? O que que ele quer do governo Jair Bolsonaro? Não fala. Quando se apresenta um projeto, e hoje o presidente Jair Bolsonaro falou nisso, apresentou o projeto de reforma da Previdência, e o Congresso é que vai estar com a bola e vai assumir também as responsabilidades de não votar um projeto importante assim ou modificar muito o projeto de reforma da Previdência. Então, o deputado é um líder importante e que está ali, é um líder também nessa pressão contra o presidente Jair Bolsonaro, que, olha, não vai dar certo. O presidente está decidido a não entrar no troca-troca. Vou repetir a frase dele aqui: não quero passar o resto da minha vida jogando dominó com Temer e Lula na cadeia, não.
Muito bem, Zé Maria Trindade, boa frase, né? Vamos em frente. O ditador Nicolás Maduro anunciou um racionamento de água e de energia na Venezuela que durará um mês. O farsante continua a dizer que os apagões são resultado de atentados terroristas. A verdade, claro, é que a ditadura não tem como investir na manutenção da infraestrutura do país. Maduro fez o anúncio pela televisão, mas faltava energia em várias regiões da Venezuela no momento em que ele estava no ar. Ele está sempre buscando um culpado, sempre buscando um bode expiatório, sempre botando a culpa no imperialismo Yankee e em terroristas que são quaisquer adversários políticos, ideológicos, Augusto Nunes. E a verdade é que a Venezuela se tornou dependente exclusivamente do petróleo, caiu o preço do petróleo no mercado internacional, eles tinham aumentado o tamanho do Estado, como faz qualquer regime socialista, estatizaram empresas privadas, diminuíram a concorrência, se tornou absolutamente insustentável a economia, como é a economia socialista. Isso já mais tinha mostrado isso mais de 100 anos atrás, Augusto Nunes. Simples. E eles fizeram isso, não tem mais luz, assim como não simples, tem papel higiênico.
Simples assim. Essa é como você está com um carro, você dá uma olhada ali e vê que o tanque de combustível, o combustível que é no tanque não é suficiente para você percorrer 500 quilômetros, né? Uma viagem, né? Para você fazer uma viagem de 500 quilômetros, e você continua acelerando até que acaba o combustível e você não tá bem longe do teu destino, né? Que você fingiu procurar, você sabe que não vai chegar. A Venezuela arrecadou muito dinheiro quando o petróleo tinha um preço bom, favorável, né? Durante esse período de altas sucessivas do petróleo. E, de novo, em vez de investir em infraestrutura, não fez nada disso. E, além de tudo isso que o Felipe falou, o governo gastou horrores com programas assistencialistas demagógicos, exagerados, é pouco, né? É um adjetivo que não dá a dimensão do que aconteceu, e fez tudo isso para comprar o voto dos desinformados e dos miseráveis. Tal. Agora acabou o dinheiro. Imagine, por exemplo, o que, que o Maduro não gasta com uma guarda nacional, que é um exército paralelo, formado por 200 mil, não sabe exatamente o número de integrantes dessa força armada, mas passa de 200 mil. Esses comem direito, esses comem todos os dias, têm três refeições, etc. Os miseráveis já estão ficando sem, estão comendo com o que encontram no lixo. A nomenclatura do regime, a cúpula do regime, essa passa bem, está toda gorda, inclusive começando pelo Maduro. O Maduro come bem na Venezuela e quando viaja. O exército corrompido por ele também. Essa turma pega o pouco dinheiro que tem e o que está acontecendo na Venezuela? O que não foi feito está se manifestando. E ele culpa cada vez o alvo dele é mais vago, né? Atentados terroristas, a oposição, não sei o que. O que eu vejo com muita preocupação é o silêncio dos militares do exército, porque a solução tem de partir deles, sem a rebelião do exército contra o Maduro vai ser muito difícil enfrentar a tal guarda nacional bolivariana. Eu não sei, porque alguma coisa está acontecendo ali nas catacumbas do exército e eu não posso imaginar quais sejam. Tem que acontecer uma coisa dessas. Porque o que vai fazer o Guaidó, por exemplo? Cada vez fica mais estranha a situação. E a Venezuela está se dissolvendo, né? Este é o país e o regime que serviram de modelo, repita-se sempre, para o PT. A Gleisi até outro dia dizia que a Venezuela era uma beleza. Vai para lá. Passa as férias lá para ver o que acontece. E assim nós vemos de novo um fracasso retumbante de uma fantasia socialista aí que, pretextando perseguir a igualdade, criou uma casta que vive da miséria do povo que caiu nessa.
A Gleisi nunca fica para onde ela manda a militância aí, né? Foi a mesma coisa lá na porta da cadeia do Lula. Mandou a militância toda ir para lá. Aí o pessoal tava com frio lá, que Curitiba é muito frio. A Gleisi voltava lá pro cobertor quentinho dela, né,
Augusto? Eu dormi na casa dela, né? Ela não passa o Natal na rua, não. Ela passa o Natal com a família. Tá? Deixa a turma lá que grita, bom dia, presidente. São uns 6, 7 caras e o Lula é tão mentiroso que para fingir que tá vendo uma multidão, agora diz que se o pessoal falar alto, ele até ouve as conversas, tá bom. Tem muita gente lá, não elege vereador de distrito que tem lá.
Ser socialista de longe é fácil. Vai ser povo na Venezuela, vai ser povo em Cuba. Diga aí, Zé Maria Trindade.
Olha, a situação da Venezuela é grave, está se deteriorando cada dia mais. Eu costumo dizer que quando a gente tem um problema, a gente resolve o problema. Algumas pessoas aumentam o problema ou criam um novo problema. Essa história de convocar feriado, meio expediente, isso arrasa com o país, porque diminui a produção mínima que já existe lá, né? Esse apagão e a falta de água está provocando absurdos na Venezuela. Devo de novo dizer aqui de que essas pessoas que estão sofrendo, elas não são ricas, não. Os ricos estão em praias, os ricos estão em outros países, vivendo do bom e do melhor, do dinheiro que roubaram da Venezuela. A Venezuela ganhou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, o petróleo produzido na Venezuela, exportado, levava para o país muita fonte de riqueza, e esse dinheiro desapareceu. A Venezuela, para se recuperar, mesmo se houver uma recuperação política, vai demorar muito e vai demandar apoio de vários outros países para se reerguer. Os princípios básicos de existência de um país econômico estão caindo na Venezuela. Então, o Estado não tem dinheiro nem para manutenção, quanto mais para novos investimentos. Então, a situação é grave e o incrível é que nós estamos falando isso aqui há muito tempo e se pensou em uma solução rápida, e aí veio o vice-presidente, o Hamilton Mourão, disse: olha, mas o rápido aí, você sabe como é que é, tem muito tempo que nós estávamos falando disso. E é verdade,
o general Mourão acertou de novo, ele conhece bem a Venezuela, acertou de novo de que o rápido não era tão rápido assim. Eu acho que já chegou a uma condição que eu nem imaginava que chegaria na Venezuela. Esse apagão, ele vai arrebentar o país, porque sem energia não se faz nada, sem contar, evidentemente, né, das dificuldades do dia a dia. Imagine, os meios de produção do país acabaram, né?
É água
não existe
e
mais país.
Legal, feliz aniversário para Bruna Rala, parabéns, sempre ligado em Os Pingos nos Is, e Carol Denaro também, que está ligada agora. Um beijo para todo mundo que acompanha esse programa. A gente vai para o último intervalo comercial e volta já.
Os Pingos de Idade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is. Vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Hoje, 1º de abril de 2019. Salve, salve, Felipe Augusto, José Maria. Essa questão do Supremo Tribunal Federal de julgar a prisão em segunda instância, que eu sou a favor, talvez até em primeira instância, me lembra o dito por Platão, naquele livro A República, que eu estou lendo, o pensamento de Sócrates, que eu vou ler aqui. Na opinião de Sócrates, que a justiça consiste em favorecer os amigos e em prejudicar os inimigos. A justiça parece quase uma arte de roubar, mesmo que seja em benefício dos amigos e em prejuízo dos inimigos. Platão escreve isso em A República, escrevendo o pensamento de Sócrates. O que a gente pode pensar isso hoje em dia? Nós temos que fazer alguma coisa. César Gomes, Goiânia, Goiás.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Augusto Nunes. Para mim, está bem clara a manobra da OAB. Pede suspensão do julgamento para depois o advogado do meliante Lula solicitar um habeas corpus, uma vez que o cliente dele está sendo prejudicado porque a decisão, a justiça não se manifesta a respeito. E aí, numa decisão monocrática daqueles ministros que a gente sabe quem são, o humilhante Lula vai às ruas. Meu nome é André, falo de Lages, Santa Catarina.
Fala aí, rapaziada do Pingo dos Is, aqui Flávio Azevedo, Rio Bonito, Rio de Janeiro. Quero cumprimentar vocês aí pela programação. Sou fã de todos aí. Muito obrigado pelas informações precisas ao trio de excelência aí, Felipe, Augusto Nunes e ao Zé Maria Trindade. E Felipe, tem Fla-Flu vindo por aí, meu irmão, se prepara.
Eu tô preparado, eu não tenho medo de Fluminense não. Muito obrigado a todos os ouvintes e espectadores que mandam mensagens sempre muito bem amparadas, muito qualificadas aqui para os Pingos nos Is. A gente tem muito orgulho dos nossos ouvintes e espectadores. E como a gente anunciou no começo do programa, desempregados pelas urnas, o petista Lindbergh Farias e a comunista Vanessa Graziottin vão lançar um canal de entrevistas diárias no YouTube. Augusto Nunes, eles ficaram desempregados, aí eles vêm para a nossa área. Vão virar entrevistadores agora.
Olha, tomara que, se a gente quiser manter uma bela audiência, tomara que venha a gente assim, né?
Pois é.
Porque ali é tudo o que não é verdade. Se você quiser saber o contrário da verdade, vai lá e dá uma olhada.
Pois é, isso dá menos medo em mim do que o Fluminense, né? O Haddad não, o Lindbergh Farias e a Vanessa Graziottin, mas é que o Fernando Haddad vai ser o primeiro entrevistado
e
vai ao ar
entrevista dura,
nessa segunda-feira. Pois é,
vão
olha só como esse programa
também
é generoso. A gente faz até propaganda da concorrência petista, porque sabe que ninguém vai se interessar mesmo, Zé Maria Trindade. Ou será que aqueles bots das redes sociais vão assistir e contribuir com as visualizações?
É, eu espero que eles se consumam, né? Igual aquela história do rapaz que prendeu dois grilos numa caixa de fósforo e os dois grilos fugiram. Ele não viu, abriu e chegou à conclusão de que um engoliu um e o outro engoliu o outro. Então eu espero que eles se explodam.
Você sabe que
de mentira.
É um vestígio de racionalidade aí que tem essa turma. As revistas que representam a esquerda e tal, tem uma tiragem de jornal de Itacoaritinga, né? É, assim, 20 e poucos mil e tal. E esses canais ninguém vai ver. Ninguém vai ver porque O militante petista, ele pode até achar que falta a prova para condenar o Lula, mas acreditar no Lindbergh já é demais, né? E na Graziotin é duro.
Eu só tenho uma pergunta, vai pagar impulsionamento de conteúdo ou não vai?
Ah, sim.
Porque o Fernando Haddad foi multado, a gente comentou aqui na semana passada, porque a campanha dele pagou impulsionamento de conteúdo negativo em relação ao adversário Jair Bolsonaro. Na busca do Google, aparecia o primeiro resultado lá de conteúdo negativo Bolsonaro, porque a campanha pagou. Foi muito bem multado, R$176 mil, exato, se eu não me engano. Quer dizer,
depois
vai
de
pagar também.
Responsabilizar o Bolsonaro.
É, ele atacou durante meses. Continua atacando, né? De WhatsApp, disparo em massa, tudo que é proibido e não foi comprovado em nenhum momento até agora. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem, igual ou pior. Sempre. Vamos em frente com o encerramento dos mandatos de Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. O presidente Jair Bolsonaro, presta atenção que isso é importante, vai escolher nos próximos meses dois novos ministros para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As escolhas ganharam maior importância porque o TSE analisa 8 processos que apuram supostas irregularidades na campanha do então candidato do PSL ao Palácio do Planalto. Além disso, as indicações ganharam mais relevância após o Supremo Tribunal Federal, STF, decidir que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro serão julgados pela Justiça Eleitoral quando estiverem relacionados com o Caixa 2 em campanhas eleitorais. As ações que miram a chapa Bolsonaro-Mourão investigam suposto disparo em massa de mensagens no aplicativo WhatsApp contra o PT. Era exatamente isso que é sobre o que a gente estava falando. Até o momento não apareceram provas. As empresas, quando foram questionadas, não disseram que a campanha não pagou nenhum conteúdo relevante, ao contrário do que fez o Google em relação à campanha do Haddad. Fala, ó, pagou sim, pagou impulsionamento de conteúdo negativo do adversário. Então tem essas duas escolhas, é óbvio que eu espero que sejam postos lá ministros isentos, que avaliem os fatos. Não é para passar pano para ninguém que está colocando lá, mas é sim para julgar com severidade, no rigor da lei, as questões de corrupção e lavagem de dinheiro, porque a gente ficou com muita desconfiança depois dessa decisão do STF de mandar para a Justiça Eleitoral.
Perfeito, coisa que o PT nunca fez, né? O PT sempre botou ali gente engajada, gente interessada, e de vez em quando a regra era quebrada por distração ou incompetência do governo, mas eles aparelharam também a Justiça Eleitoral.
Zé Maria Trindade, suas considerações finais.
Pois é, agora a Justiça Eleitoral pode ganhar processos importantes aí, né, e tem que ser cuidada mesmo. Eu continuo contra esse Tribunal Superior Eleitoral, que nomeações esquisitas, advogados, né, que mantém os escritórios, olha que loucura, mantém os escritórios e ministros emprestados do Supremo e STJ. Isso aí, muito bom. Muito boa noite a todos.
Boa noite, compadre Zé.
E falando em loucura, Augusto, boa só para registrar um registro final, o Fábio Schwartmann, presidente afastado da Vale, terá direito a receber cerca de R$40 milhões quando deixar o cargo oficialmente, publica o Globo. O pacote de saídas de Schwartmann é bem generoso, inclui desde cláusulas de não competição até a antecipação de suas stock options. R$40 milhões o presidente...